Roberto Cavalcante atribui redução do desemprego à estabilidade democrática e financeira do país.
Análise do orçamento de 2011 deve começar logo após as eleições.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve se reunir na próxima quarta-feira e decidir se continua o julgamento do recurso extraordinário do ex-governador Joaquim Roriz contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que declarou o ex-senador ficha suja.
Isso porque Joaquim Roriz retirou hoje a sua candidatura e anunciou o nome de sua esposa, Wesley Roriz, para concorrer em seu lugar. A decisão foi tomada após longo julgamento do Supremo, que terminou com votação empatada em 5 a 5.
Mesmo com esse desfecho inesperado, diante da decisão de Roriz, o resultado da votação de ontem no Supremo repercutiu mal entre os senadores.
Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que a indefinição sobre a validade da lei da ficha limpa nas eleições deste ano prejudica o processo eleitoral.
Isso produz assim, uma situação de perplexidade. Essa indecisão traz para o eleitor também outra indecisão. Quem pode, quem não pode, etc. Eu entendo que o Supremo vai ter que encontrar uma solução.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, afirmou que a redução da taxa de desemprego, que chegou a 6,7% em agosto, decorre de fatores como a estabilidade democrática e financeira do país.
Nesta semana, o IBGE divulgou que o nível de emprego no país é o melhor desde março de 2002. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
Em julho, esse percentual era de 6,9% e em agosto do ano passado, de 8,1%. O número de pessoas desocupadas medido nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife foi de 1 milhão e 600 mil, o que representa uma queda de mais de 15% em relação a agosto de 2009. Na avaliação do senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, a curva descendente do desemprego reflete mais do que simplesmente o aquecimento da economia do país.
O somatório de fatores, confiabilidade democrática brasileira, estrutura financeira do país, modificação do perfil das classes sociais brasileiras, na qual houve uma ascensão para classes médias de um contingente de aproximadamente 30 ou 40 milhões de brasileiros, esse conjunto de forças faz com que automaticamente sejam geradas as oportunidades de emprego.
Ainda nesta quinta-feira, o IBGE divulgou que a renda média do trabalhador brasileiro subiu 1,4% de julho para agosto deste ano, atingindo o valor de R$ 1.472.
O orçamento da União de 2011 será o primeiro a ser executado pelo novo governo eleito em outubro.
A proposta prevê um salário mínimo de R$ 538,15 e, segundo o relator, senador Jim Argelo, deve começar a ser analisada logo após as eleições. O repórter Rogério de La Fuente traz mais informações.
Assim que recebeu a proposta orçamentária para 2011, o relator-geral do orçamento, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, anunciou em entrevista telefônica à Rádio Senado que pretende se reunir com o presidente eleito logo após as eleições. Jim Argelo avalia que será mais fácil relatar o orçamento depois de 3 de outubro.
Porque você vai poder captar de todos os parlamentares, dos senadores, dos deputados, a real impressão do que é o nosso país hoje. Então vou poder escutar todos, escutar principalmente a nova presidente do Brasil, o novo presidente do Brasil, e aí nós vamos fazer um orçamento que seja justo para todo o país.
O orçamento de 2011 foi entregue ao presidente do Congresso, o senador José Sarney, pelo ministro Paulo Bernardo do Planejamento. O projeto segue orientações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e prevê um valor para o salário mínimo a partir de maio do ano que vem de R$ 538,15. O ministro afirmou que as negociações para um aumento maior do salário mínimo poderão continuar até o final deste ano e contar com a participação de centrais sindicais, além da equipe de transição do futuro governo.
O projeto que mandamos para o Congresso é inflação mais aumento real de acordo com o PIB. É bom lembrar que o PIB nesse ano, a Fazenda já está prevendo um crescimento de 7%. Portanto, o próximo salário mínimo terá que ser reajustado por esse critério também.
Os cegos poderão receber cães-guia do governo. Este é o objetivo de um projeto que está pronto para ser votado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Confira mais informações na reportagem de Sérgio Vieira.
No Brasil existe um imenso déficit de cães-guia. São cerca de apenas 60 cães para 150 mil cegos e outras 2 milhões de pessoas com baixíssima visão, segundo os dados mais recentes do IBGE. a fila de espera para conseguir um cão como este dura 4 anos e seu treinamento não sai por menos de R$35 mil, o que torna quase impossível seu acesso pelas pessoas mais pobres. Por isso, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, apresentou um projeto para que o governo pague o treinamento desses cães para entidades sem fins lucrativos, para que eles sejam usados por pessoas cegas, de baixo poder aquisitivo. Jim explica a filosofia de seu projeto.
Eu acredito que é muito importante para essas pessoas, eu tenho certeza disso. Vamos dar a condição delas poderem sair, se preparar.
O cão-guia muda para melhor a vida de uma pessoa cega, como nos mostra o servidor público Luciano Ambrosio, que convive com a simpática Mits há 2 anos.
Não dá para comparar a minha autonomia de locomoção que eu tinha com a bengala e o que eu tenho agora. É outra coisa, é completamente diferente. Eu queria que todos os ceguinhos do mundo tivessem um cão-guia desse, né? Uma companhia em tanto.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, vai apresentar projeto para garantir aos agricultores da Amazônia, que foram colonizar as terras da região na década de 70, o direito de conseguir financiamentos para continuarem trabalhando.
Ele explicou que isso será necessário porque esses agricultores estão hoje na ilegalidade. É que naquela época o produtor rural era incentivado a desmatar de 50% a 75% das propriedades para o plantio.
O lema era integrar a Amazônia para não entregar, lembrou o senador, acrescentando que hoje essas propriedades são ilegais porque a norma é que se desmate somente 20% das terras.
Mas a Sir Gurgats quer que os agricultores da região sejam respeitados e tenham o direito de trabalhar.
Produtores rurais de Rondônia não precisam de esmola, não precisam também, e muito menos, de mais multas de órgãos ambientais que poderiam muito ajudar o nosso agricultor. Não precisam dessa perseguição por causa de uma ideologia ambientalista importada de países que devastaram tudo o que tinham. O que os agricultores de Rondônia precisam é de justiça e de apoio.
O Senado pode votar ainda este ano proposta que aumenta de 8 para 9 o número de parcelas para o pagamento do imposto de renda.
O projeto também acaba com a cobrança de juros ou correção monetária sobre as parcelas devidas. As informações com a repórter Nara Ferreira.
As parcelas vencerão sempre no último dia útil de cada mês. A legislação atual prevê o parcelamento em até 8 vezes, com juros e correção, dependendo do valor a ser pago. O autor, o senador licenciado Raimundo Colombo, do Democratas de Santa Catarina, argumentou que o contribuinte brasileiro sofre com uma das mais altas cargas tributárias do mundo e que muitas pessoas têm dificuldade de pagar as prestações do imposto de renda em dia. O objetivo da proposta, segundo ele, é dar mais justiça no pagamento do imposto. Na votação da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos no ano passado, a senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, protestou contra o fim da cobrança.
É pela isonomia dos procedimentos. Se nós recebemos corrigido, também se nós vamos ter uma vantagem maior de poder pagar em mais parcelas, a correção também se faz necessária.
Mas o ponto de vista do autor da proposta, Raimundo Colombo, prevaleceu na votação.
Isso não é imposto sobre a renda, é imposto sobre o salário. Na minha opinião, isso não é justo e tira o poder de consumo do próprio assalariado, o que também não é interessante para a economia brasileira.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Alexandre Campos.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 20 milhões de brasileiros têm algum transtorno mental. Porém, os casos mais graves atingem 5 milhões de pessoas, ou seja, 3% da população.
Durante décadas, o tratamento mental era por internação em manicômio e os maus tratos eram constantes. Mas a lei estabeleceu a reforma psiquiátrica. O tratamento vai para fora dos hospitais e busca a reinserção social.
O Tribunal de Contas da União já auditou e agora está monitorando o Programa de Atenção à Saúde Mental. O TCU verificou que 80% das suas recomendações já foram ou estão sendo implementadas.
Mas ainda falta, por exemplo, treinar os conselheiros de saúde. É importante também que os Centros de Atenção Psicossocial sejam informatizados. Os CAPs, buscam reinserir o paciente na sociedade por meio de trabalho e do lazer. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.